Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 3 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem lá de trás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois o Leandro Lopes, e agora estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova. Muito obrigado se você chegou agora também. Vamos todos juntos até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente, pode ligar no 44-35-9020, que é o telefone fixo. Pode também ligar no celular 997-666-555. Olha que telefone fácil para você nos contatar, hein? 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Também pode escrever para nós, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa as imagens do Facebook Live / Rádio ABC 1570 e nos assiste aqui em tempo real. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aí pelas imagens do Facebook Live. Nós também temos uma outra forma de você nos contatar. Você pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Hoje nós estamos aqui nesta manhã de sábado, manhã chuvosa, previsões de 16 até 22 graus. Lá na mesa de som, o Vitor, fazendo esse som bonito chegar até você aí, nos telefones, o Eros, a Suzete e o Danilo. Nos comentários, o Fernando, a Clarissa e o Flávio Ottolini. Nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho o casal Ovalteno Silva e a Mônica, que vão falar para a gente sobre valorização da vida. Valteno, bom dia. Mônica, bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia.
Bom dia. Muito feliz de estarmos com todos aqui.
Nós é que estamos felizes aqui com vocês aqui, nos abrilhantando nesta manhã aqui no Semeando a Boa Nova para falar de um tema tão importante que é a valorização da vida. O Valteno, ele é presidente da UZI Intermunicipal de São Bernardo do Campo, e a Mônica, a sua esposa, também da UZI Intermunicipal de São Bernardo do Campo, que importância da valorização da vida de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E a pergunta do dia para você nos responder aí pelas redes sociais: qual é a importância da vida para você? Escreve para a gente, liga para a gente. A Clarissa está pilotando lá os botões da internet para poder responder, acolher a sua resposta. Qual é a importância da vida para você? Valteno, de acordo com os ensinamentos do Espiritismo, qual que é a importância da oportunidade da reencarnação para o Espírito?
Isso é interessante, que a doutrina ela traz um conhecimento maravilhoso para a gente. Primeiro mostra o objetivo da vida. Nós estamos vivos para chegarmos à perfeição, sermos espíritos puros. E isso significa sermos também plenamente felizes. Ou seja, Deus nos criou, em outras palavras, para sermos felizes. Mas isso tem um caminho. E esse caminho, para nós chegarmos, temos que trilhar as provas da reencarnação. Então, durante os momentos que nós passamos das nossas vidas, em cada encarnação, nós vamos superando desafios, temos sofrimentos, criamos dificuldades, o que nos faz ter dívidas perante a lei de amor, e aí nós temos que, obviamente, pagar essas dívidas. Então, tudo isso é o caminho para o ser chegar. Então, quando se fala da importância da reencarnação, é que ela é o meio para a gente alcançar o destino final.
Mas a reencarnação, Mônica, ela não é um privilégio, vamos chamar assim, só dos espíritas. Todos reencarnam, é isso mesmo?
Sim, aqueles que não são espíritas, que não acreditam, também reencarnam. Então, é uma coisa submetida à opinião de cada um, né? Agora, o Volterno colocou que a gente tem que pagar uma dívida de alguma coisa que a gente fez de errado em vidas passadas. Eu queria acrescentar a importância dos momentos do acréscimo de misericórdia. Então, a pessoa, quando ela tem uma postura de dedicação no trabalho do bem, quando ela é uma pessoa caridosa, ela vai diminuindo essa dívida, de forma que fica bem, bem mais leve o sofrimento. Então, pode pagar pelo amor.
Fernando, a Mônica e o Volterno fizeram uma abordagem muito interessante a respeito da reencarnação, que é a partir dela que a gente valoriza a vida. Mas a reencarnação é um tema muito controvertido. Algumas religiões não admitem. Algumas religiões, inclusive, contestam a gente a respeito da reencarnação. Se a reencarnação é uma realidade e todos nós estamos sujeitos a ela, por que que existe tanta dificuldade em trabalhar a reencarnação, entender a reencarnação como algo inexorável, ou seja, que nós vamos todos passar por isso?
Talvez pela questão dos dogmas das igrejas, dos princípios de fé que foram estabelecidos justamente para uma manutenção de uma ideia, do ideal e de um formato, até mesmo de, lamentavelmente falando, da questão de domínio. Nós temos a verdade, essa é a verdade indiscutível. Isso é o princípio do dogma, né? Um princípio indiscutível. E no Espiritismo nós aprendemos que, pela lei de justiça e amor, se faz necessária a reencarnação. Porque se não houvesse a reencarnação, como é que a gente poderia explicar que Deus é Pai de todo mundo, mas para um Ele deu tudo? Ele nasceu como filho de um astro de televisão, vai ter todas as riquezas, toda a beleza física, vai ter toda a evidência. E um outro, mesmo filho de Deus, nesse momento, está nascendo debaixo do viaduto, com dificuldades econômicas, com pais totalmente desorganizados, com doenças físicas. Como é que um pai para um dá tudo e um para outro não dá nada? Onde estaria a justiça se não fosse a questão da reencarnação? O Volterno tocou num primeiro ponto para aguçar um pouco mais a nossa curiosidade. Nós estamos aqui para aprender. E os erros que a gente cometeu, a gente vai poder reparar. E a reparação se dá muitas vezes em processos, algumas vezes dolorosos. Da mesma forma, se eu colocar minha mão no fogo, vai queimar, mas eu vou aprender, que ali eu não tenho que colocar mais. Mas mesmo assim, eu já aprendi, mas tem a dor da mão que foi ferida pelo fogo. Com relação à reencarnação, é a mesma coisa. Nós estamos aqui em busca da felicidade, mas enquanto nós não alcançamos a felicidade pela nossa pequenez, nós temos que crescer. O mal ou o sofrimento, Turíbio, na verdade, é algo que nos impulsiona a buscar um outro caminho, o caminho do bem. E é para isso que a gente está desenvolvendo.
8:10, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Muito bom dia para você que chegou agora. Nós estamos falando sobre a vida. Valorização da vida é o nosso tema de hoje. Fica com a gente aqui, não sai daqui não. Vai mandando mensagens para a gente via as imagens aqui do Facebook Live da Rádio ABC, das câmeras aqui. Vai mandando mensagem também pelo telefone 44-35-90-20, 997-666-555. Inclusive, você vai mandando mensagens pelo SMS ou também pelo WhatsApp. Clarissa está monitorando as redes sociais. Bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos aí com os ouvintes se manifestando?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. O pessoal já está mandando aquele bom dia carinhoso, né? Um abraço a todos que estão nos ouvindo agora. Mandar um abraço também para a Lila Santana, a Nádia Ambrosio, a Rose Caio, a Inês Pascoal e a Dirce Storel.
Muito bem, obrigado a vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova, falando hoje sobre a valorização da vida, recebendo aqui com muito carinho o casal Volterno Silva e a Mônica, que estão falando para a gente desse tema tão importante, valorização da vida. Volterno, quando a gente fala em vida, é indiscutível que a gente cai diretamente na questão do suicídio. O homem tem o direito de dispor contra a própria vida? É um direito dele isso?
Olha, Kardec faz a mesma pergunta aos espíritos e eles respondem que não, só Deus tem esse direito. Né? E que o suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. Então é muito sério. E a gente analisando, é uma ingratidão, porque Deus deu o maior dom que a gente tem, que é a vida, e a gente está falando, eu não quero mais existir. Não, isso não pode. E quando se faz isso, é como você diz para o pai, puxa, você me deu um corpo maravilhoso, você me deu muitas coisas, você me deu a natureza maravilhosa, paz, me deu tantas coisas. Né? Alguém pode dizer assim, mas nessa vida eu não tive isso. Mas não teve isso porque em outras não valorizou. Então, isso é, a gente tem que olhar nesse movimento, que Deus é um pai que está cuidando da gente. E a gente não pode, de forma ingrata, dizer, eu não quero nada do que você me deu, o que você me deu não vale nada.
Agora, Mônica, o suicídio é um tema muito, muito trabalhado nas religiões, nas diversas religiões, as casas espíritas trabalham ele com muita intensidade. E a gente tem aí taxas alarmantes do suicídio, né? Os indicadores são péssimos a respeito disso, né? Não que eles são péssimos na obtenção, infelizmente são números muito, muito complicados, né? Nós temos aí informação de que a cada 40 segundos, 50 segundos acontece um suicídio no mundo. Isso é uma coisa assim absurda, né? Aqui no Brasil a taxa é um pouco maior, um pouco menor, aliás, né? A cada 40 minutos, 43 minutos acontece um suicídio. Por que é que acontece tanto suicídio? Se as pessoas podem receber orientação, se as pessoas têm serviços de orientação à disposição. Por que que acontece isso, hein, Mônica?
Então, também fiz a mesma pergunta e tentei estudar bastante, né? E eu pesquisei e vi que tem um padrão de resposta dos espíritos. E aí, no último livro que eu peguei, que foi o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele compila todas as respostas. Ele coloca lá que no momento da dor, a pessoa não suporta o peso da prova. Então, ela se desespera e busca o suicídio. Então, ela considera o peso da dor maior do que a sua própria força. Então, a religião, de uma forma geral, ela é muito importante para aumentar a força da pessoa. Sendo que o espiritismo, ele traz uma explicação a mais. Então, todas as religiões vão aumentar essa capacidade de suportar a dor. E o espiritismo dá o porquê da dor. Então tem assim uma ampliação do entendimento.
8h14, Flávio, a gente nesse exato momento que a gente está com esse programa aqui ao vivo, aqui pela ABC, pelas imagens do Facebook Live, é muito provável que nós tenhamos ouvintes aí desesperados, passando por traumas, problemas nas suas vidas, etc., e que estão aí pensando em que valor tem a vida com esse sofrimento todo, né? Em que circunstância o suicídio ele chega até as pessoas, hein? A Mônica está falando agora desse desespero. Ele chega nesses momentos de dificuldade ou ele vai sendo amadurecido? As pessoas vão pensando isso ao longo do tempo?
Olha, na grande maioria das vezes nós percebemos que as pessoas vão criando esse processo que chama ideação suicida, né? Então vai acabando desconsiderando os valores que a vida proporciona. Isso é muito triste porque a pessoa vai entrando numa teia, né, de comprometimento emocional, psicológico, e muitas vezes se encontra em dificuldade para sair desta situação extremamente ruim. E muitas vezes as pessoas acabam imaginando que sozinhas teriam a condição, né, de suportar esses problemas. Não dividindo, né, com um terapeuta, não dividindo com um familiar, com um amigo. E é muito importante nós colocarmos para as pessoas que esse convívio social, falar um pouco da sua dor, desabafar, buscar o tratamento, buscar o auxílio, é muito importante para que a pessoa realmente comece a perceber outros valores, outras atenções que a vida irá lhe proporcionar. Muitas vezes é importante dizer aí para os nossos ouvintes que as pessoas acabam imaginando que com o suicídio tudo se findará, né? E pelo contrário, aí que a doutrina espírita é muito valorosa nos seus esclarecimentos, que os problemas se agigantarão se ela começar a tomar essa noção além da matéria. Porque muitas vezes as pessoas, numa visão materialista, acabam imaginando que findando a vida findam-se os problemas. E aí a gente acaba percebendo que as dores, né, que serão pungentes na alma, serão muito grandes, né, a partir do momento dessa atitude, que é realmente muito triste. É um fato, é um momento atual que nós vivemos, os índices são alarmantes, porém as pessoas precisam procurar realmente conversar um pouco mais a esse respeito, dialogar com os familiares, buscar a ajuda que for necessária. Nós temos hoje um grupo, né, nacional que atende isso de uma maneira muito especial, que é o CVV, que está ali disposto. Hoje nós temos um número de telefone à disposição das pessoas, que é o número 188, é isso? Que a gente consegue, em qualquer momento, numa ligação gratuita, ter lá atendentes preparados para ouvir, para poder auxiliar essas pessoas que estão com esse tipo de pensamento. A casa espírita nem se diz, né, os tratamentos que são ofertados, o atendimento fraterno, os passes, que são um tratamento magnético, que reforçam o processo de energia, de recomposição perispiritual da pessoa, para que ela possa realmente se sentir motivada a transformar a sua história e não atuar de uma maneira tão triste.
8 horas e 17 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos e fica na Rua das Monções, número 852, em Santo André. Telefone da Cleaning Solutions para você contatar, 4437-1414. Se você quiser nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. E você, qual a importância da vida para você? Responde para a gente, nós estamos querendo ouvir a sua opinião. Clarissa, fala em opinião, como é que nós estamos aí com os nossos ouvintes?
Já tem gente aqui, Turíbio, respondendo essa pergunta. A Inês Pascoal, por exemplo, ela comentou que a vida é muito importante. Ela é falha, mas a cada dia pede a Jesus que dê sabedoria para encarar os obstáculos que ela precisa enfrentar. E quando ela vê uma situação triste e ela não consegue ajudar, ela pede que Deus cuide desse irmão que está passando por essa dificuldade. Olha que bonito, né, Turíbio? Mandar um abraço também para Patrícia Conejeiro, Mara Sersosimo, Marlene Horbacher, Eliana Ferracin, Antônia Martins, Adelina Meneghetti, Iraci Viana, Sandra Bronson e Vanessa Terra. Turíbio, tem uma ouvinte que escreveu para nós e ela comentou que ela confessa que não gosta de viver e já pensou muitas vezes que é melhor morrer, mas nunca pensou em tirar a própria vida.
Ô, Valteno, essa a questão, evidentemente, é uma questão muito particular. Nós não vamos citar o nome da ouvinte aqui, mas você que está na nossa audiência aí, preste atenção, porque olha que situação, hein? Ela diz assim: eu confesso que não gosto de viver. E já pensou muitas vezes que é melhor morrer. Mas ela não pensou em suicídio. Ela pensou em não viver, porque não gostaria de estar aqui. Essa deve ser uma situação que deve abranger muitas pessoas, deve alcançar muitas pessoas. O que é que nós dizemos para as pessoas que estão desgostosas da vida, que pensam que seria melhor morrer?
Existem realmente desafios muito grandes na vida de muita gente, né? E a gente tem que ter uma maneira muito carinhosa de entender que nem todos conseguem passar pelas situações da mesma forma, e cada um tem uma história. Mas a gente lembra da passagem de Jesus, que ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Quando a gente ouve isso, ele está falando, ele está abrindo os braços para todos. Por que ele não mentia? Se alguém se dirigir ao Cristo pedindo ajuda, ele vai ajudar. E nessa hora, talvez a pessoa que esteja com desgosto da vida, ela vai se sentir tão amada que vai reconsiderar muitas coisas. Vai ver que existe alguém que vela por ela. Porque Deus não deixa ninguém. Jesus falava: Deus não dá uma pedra para o filho que pede pão, né? Se vós que sois maus, vós cuidais dos vossos filhos, que dirá Deus que é bom? Então, a primeira coisa é: pensa em Deus. Pensa que o Cristo está de braços abertos, cuidando dos aflitos. Porque nós somos, muitos de nós, todos nós temos dificuldades, temos nossos momentos de aflição. E depois as outras coisas, tem muita coisa para falar, mas não dá para falar tudo numa resposta, né? Mas essa é a primeira, o primeiro passo é se dirigir a Deus.
Lembrar de Deus, né? A readquirir a confiança na vida. Isso é muito importante, né? Porque quando a pessoa readquire a confiança na vida, ela reafirma os seus propósitos, ela determina novos objetivos. E o objetivo pode ser apenas: eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar a forma como eu encaro a vida, apesar dos sofrimentos. Sofrimento é uma coisa que nós não conseguimos evitar na vida, mas nós podemos transformar em grandes experiências, né?
Exato. Há um momento da vida dessa ouvinte e de outros, né, em que a gente descobre o nosso papel na vida. Nessa hora, o entusiasmo e o gosto por realizar algo, se sentir útil, protegendo alguém, cuidando de alguém, isso mexe com a pessoa e dá o sentido e a energia da vida, porque a gente conecta com Deus. Mas enquanto isso não acontece, tem que fazer um esforço, mas vai conseguir, porque todos têm um papel.
Clarissa?
Era exatamente isso aqui que eu estava pedindo, falando com o Nívia. Não há importância, quando você falou de Jesus, me veio à mente, né, que ele não só nos traz a importância de nos conectarmos a Deus, mas também nos mostra um caminho. E qual que é esse caminho? Buscar amar, buscar oferecer ao próximo o melhor. E o quanto, quando a gente busca isso, Turíbio, a gente encontra um significado para a nossa vida, a gente se sente útil. Esse senso de utilidade que o Valteno comentou é muito importante. A gente para de olhar os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades, e passa a buscar olhar para o próximo, que também possui dificuldades, que também possui problemas. E um auxiliando o outro, a gente caminha melhor, caminha com o coração mais leve, a gente consegue trazer um significado para a nossa existência. Então, quanto trabalho na caridade, no bem, buscando, muitas vezes, buscar um trabalho que a gente se sinta útil, um trabalho voluntário, qualquer coisa que seja, buscando ajudar alguém, a gente para de olhar um pouco para nós, olha para o outro e vê que a vida se torna mais leve, né?
A mensagem, Fernando, de Jesus é trabalho, é vida, né? Quando a gente fala de Jesus e Deus e tal, não é para a gente ficar imaginando, a gente deitado debaixo da coberta, Deus lá em cima, Jesus também. Na vida prática, no dia a dia, a Clarissa foi muito precisa, acompanhando a linha de raciocínio do Valteno, que Jesus trabalha e nós devemos trabalhar também para o bem. Toda vez que a gente se presta a auxiliar alguém, o maior beneficiado é aquele que ajuda. Porque o prazer de poder colaborar, fazer parte, dá uma felicidade que pela falta de trabalho a gente não tem. Então, muitas vezes, o que faz o sentido da vida é se postar a servir um pouco mais, a doar um pouco mais. Porque não tem felicidade maior do que você poder colaborar com alguém, poder ajudar. E falar, puxa, eu fui útil, eu colaborei, eu fiz algo de diferente. E ver o sorriso. Quantas vezes a gente presenteia uma pessoa e fica mais feliz de poder dar um presente do que receber o presente? Certamente isso já passou com cada um de nós. Então, toda vez que a gente se presta a ajudar, isso é a mensagem de Jesus. Então, Deus ajuda os homens através do próprio homem. É assim que atua, não é? Há uma divindade que vai aparecer e vai resolver os nossos problemas. Os nossos irmãos. Quantas vezes eu estava necessitado e veio um amigo, uma pessoa desconhecida me falou uma palavra e me deu uma força. Então, esse é o meu papel também, retribuir com ação.
Mônica, o que é que a gente chama aí de suicídio indireto ou suicídio inconsciente? O que é isso? De acordo com os ensinamentos espíritas, o que é um suicídio indireto ou inconsciente?
É um processo mais lento, né? Mas a pessoa vai acabando com a sua vida, né? Pode ser pelos vícios, pequenos vícios que vão acabando com a saúde da pessoa, como pode ser pelo temperamento difícil, as explosões que vão também danificando o sistema nervoso, vai comprometendo a saúde. E também tem no Mundo Maior, no livro No Mundo Maior, André Luiz coloca o suicídio dissimulado. É quando a pessoa fica muito descontente com a vida e ela se desespera, ela vai se entregando sem resistência a uma autoeliminação da harmonia mental. Então ela vai caindo, perdendo as suas energias e acaba por falecer mesmo. Então é um suicídio indireto. Eu queria ressaltar, sim, que esse descontentamento com a vida, que é também, como o André Luiz coloca aqui, um suicídio indireto, que a pessoa vai perdendo vitalidade, está muito ligado à questão do prazer. Então, se você precisa ter prazer em viver, o maior prazer que a gente pode experimentar é a própria autossuperação. Então, quando Jesus coloca lá, fora da caridade não há salvação, quando você se supera para salvar um, dois ou muito mais, você encontra o prazer e um sentido para viver. Então, acho que é da própria natureza do espírito se sentir útil no sentido de superar a si mesmo e ajudar o outro. Eu acho que é um caminho de encontrar a felicidade.
É o que uma mãe faz quando vem o filho. Ela supera o cansaço, supera tudo para cuidar de um ser. E isso dá vida para ela. Quantas mães não se mataram porque tinham um filho? Né? Isso é interessante.
8h27, Clarissa, passando aí pelos nossos ouvintes, como é que nós estamos? A pergunta do dia de hoje é, como você, né, qual é a importância que você dá para a sua vida? Como é que você valoriza a sua vida?
Eu vou mandar um abraço para a Adelina de Santo André, a Santinha de São Mateus, o Zeca do ABC Paulista, o Davi Orico, que está nos ouvindo, dito, né, mandar um abraço também para a Sandra do Jardim Alvorada e a Maria de São Bernardo.
Muito bem, tá aí. Tem alguma pergunta aí? Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Tem alguma pergunta que vai ficar para ser respondida depois?
Tem uma pergunta do Zeca, do ABC Paulista. Na Ordem Divina, temos permissão para reencarnar?
Ah, tá aí, ó. Nós temos a permissão para reencarnar. Nós vamos já responder isso aqui, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Liga para a gente aqui, você está na nossa audiência, liga para a gente, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. Se você nos acompanha pelas imagens do Facebook Live, você pode ver aquela lá, é a Mônica, que está lá no cantinho. Depois tem o Valteno, o marido dela aqui, a Clarissa aqui do meu lado direito aqui, o Flávio Tolini, o Fernando e eu aqui. Você nos acompanha? Faz o seu post, compartilha a imagem aí com os seus internautas amigos aí, que a gente está aguardando o seu contato. Voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas e 30 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre a vida, a valorização da vida. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Valteno Silva, que é presidente da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, e também a Mônica, sua esposa, que também é lá da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo e é diretora de evangelização lá da USE. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Antes da gente ir para as perguntas aqui, vocês formam um belo casal, evidentemente, mas quantos filhos vocês têm? Vocês, Mônica, Valteno?
Vou deixar ela responder.
Seis filhos.
Seis?
É, quando eu comecei a namorar, eu disse para ele que eu queria seis filhos.
Ah, é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meia dúzia de filhos? Puxa, que bacana.
Aí eu perguntei para ela, só isso?
E o mais novo,
quer mais alguma coisa?
A mais velha está na faculdade com 18 e o mais novo está com 2.
2 anos?
É.
Poxa, que bacana. Olha, parabéns, um belo casal. E trabalham juntos lá na USE de São Bernardo do Campo, né? Muito bom. Fernando, Flávio?
É, e é um trabalho muito lindo, né, da família, né, porque os filhos também já estão engajados, né, envolvidos no movimento espírita, né, existe um grupo que chama Trabalhadores da Nova Era, né, que é encampado a dirigência desse trabalho por jovens, né, e é muito lindo ver os filhos também já sendo encaminhados dentro da doutrina. São espíritas de berço, né, que nós sabemos que estamos vindo com uma missão especial e realmente a divulgação da doutrina, do espiritismo, do cristianismo redivivo é uma beleza nessa família. Né?
Muito bem, 8h32, eu queria deixar assim.
Só um comentário, é que antes de encarnar, né, o casal trabalhava no Ministério da Reencarnação. 6 filhos, pois não é brincadeira.
São 8h32, tinha ficado uma pergunta, né, Clarissa, para eles responderem depois aqui do nosso retorno, qual era?
É uma pergunta do nosso ouvinte Zeca. A gente tem permissão para reencarnar? Como que funciona quando a gente vai reencarnar?
Não existe reencarnação como não existe desencarnação igual. Mas existe uma lei. A lei diz que Deus impõe a encarnação. Então não existe a opção de não encarnar, né? De não reencarnar. Não existe essa opção. Mas quando e como isso ocorre varia de pessoa para pessoa. Então tem gente que está se preparando 30, 40, 50 anos no mundo espiritual para fazer alguma tarefa, né, na Terra. E também para pagar as dívidas, duas coisas, né? E sendo que outras pessoas que não estão conscientes, uma pessoa, um criminoso, alguma coisa, às vezes vai reencarnar obrigatoriamente, porque tem, né, tem até dificuldade de decidir sobre si mesmo pelo grau de insanidade no mal que ele se filiou. Então, cada caso é um caso, mas todos somos obrigados.
Mônica, o Valteno fez uma colocação muito esclarecedora a respeito dessa questão da reencarnação, falando inclusive que nós somos obrigados a reencarnar, né? Até uma questão, a evolução depende da reencarnação, né? Como é que o conhecimento do porquê, da finalidade da reencarnação, pode auxiliar a gente a enfrentar essas dificuldades da existência no dia a dia? Conhecer os porquês da reencarnação auxilia a gente no dia a dia?
Ah, sim. Eu acho que se eu estivesse falando diretamente para as crianças, elas iriam entender melhor essa resposta. Porque se eu disser assim, que essa vida aqui não é a real, para a criança faz mais sentido.
Uhum.
Então, a partir do momento que a gente entende que a vida verdadeira é a vida eterna, e que ela, vamos imaginar assim, traçando uma linha no quadro negro, uma linha bem grande, essa é a linha da eternidade. E a gente faz um pontinho pequenininho no meio da linha. Essa é a vida atual que a gente está. Então, entendendo que a eternidade é enorme e a minha vida agora é um ponto, eu suporto melhor a minha dor, eu compreendo melhor o porquê da encarnação e entendo que o que eu vou sentir de felicidade ao conseguir superar as minhas dores, às vezes não vai aparecer o resultado imediato agora, mas nas próximas existências. O problema é que a gente acredita que essa vida aqui é o que de fato é tudo.
É a única, né?
É a única. É.
Bom, Clarissa, você tem ouvinte se manifestando aí?
O Ricardo Leonetto, nosso ouvinte, ele trouxe uma contribuição bastante interessante, Toribio. A gente estava falando sobre a finalidade da reencarnação, os propósitos, né? E ele comentou que parece um equívoco atribuir as mazelas que a gente enfrenta no mundo devido a erros passados, né? Devido a erros que a gente cometeu. E aí ele até comenta que do ponto de vista lógico fica tudo resolvido, mas que realmente não faz sentido, né? O que a gente poderia comentar sobre isso?
Ô Ricardo, bom dia, muito obrigado por você estar nos ajudando a fazer o Sêmen da Boa Nova. E na verdade é assim, né, Ricardo? Quando você fala que atribuir as mazelas que afligem o dia a dia ao processo de vidas passadas, né, parecia lógico, é lógico sim, só tem um pequeno problema, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós não precisamos trabalhar com as mazelas o tempo inteiro, né? E as mazelas, elas vêm com a gente sob a forma de defeitos do espírito, que precisam ser corrigidos. Ninguém evolui, ninguém atinge um estágio melhor sem se modificar, sem evoluir. Então, na verdade, o homem é convidado, de acordo com o princípio da reencarnação, a se modificar, a buscar coisas novas, a corrigir os vícios, os defeitos, a famosa reforma íntima, né? Então, não é para a gente abandonar a ideia de evoluir, etc. Nós temos que conviver com a situação do passado, corrigindo os nossos defeitos do passado. Como é que a gente descobre os nossos defeitos do passado? A partir do nosso comportamento presente. Você observa o dia a dia, o que a gente pensa, o que é que a gente fala, como nós nos comportamos em relação aos outros, e aí nós vamos corrigindo. Essa é a essência da reencarnação, corrigir esses vícios, esses defeitos. Agora, nós temos virtudes também. Então, no momento que você corrige vícios e defeitos e potencializa as suas virtudes, você vai obtendo aquele processo de reforma íntima, vai se melhorando. É isso que a gente tem que fazer no dia a dia. Fernando?
Um exemplo básico, né? Uma analogia, a questão do indivíduo que acaba tendo um desregramento alimentar e vem adquirir uma diabetes, ok? É o que acontece, é uma imposição. Bom, de tanto você ter um desregramento, talvez, tal, gerou esse problema e a partir de agora você não pode, é uma imposição, não pode. O indivíduo pode até teimar, falar, eu não posso, mas eu quero e vou. Ok, isso vai desencadear um problema ainda maior. Então, os sofrimentos, as dores que vêm, muitas vezes, na nossa vida, se não foram causados nessa vida, foram em outras. E aí a gente consegue enxergar o porquê dessas questões. O mais importante é o seguinte: como é que eu trabalho com essas dores, esses sofrimentos, essas provas que vêm na minha vida? E aí a mensagem de Jesus na questão do bom ânimo, da esperança, e o Valtendo vai nos ajudar aqui.
Eu acho interessante, e tem uma outra maneira de ver tudo isso. Se você olha o prisma de objetivo da vida é chegar à perfeição. Perfeição é desenvolvimento de virtudes e eliminação de vícios. E a gente entender, isso está muito claro e muito inteligente, como Kardec colocou, no Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Ele coloca que todo vício é fonte de sofrimento. Então, ok, vamos esquecer as vidas passadas, os erros do passado. Vamos pensar o seguinte: tudo que eu tenho de vício moral, inveja, ciúme, etc., vai me trazer sofrimento. No momento em que você elimina esse vício, você elimina o sofrimento. Fica mais simples de entender. Então, o plano de Deus, o projeto, ele é perfeito. E ele dá na nossa mão, olha, se você for caridoso, paciente, você vai ser feliz. Você não vai sofrer o que você sofre sendo ciumento, invejoso, etc.
Muito bem. Flávio?
E, na verdade, tem uma outra questão da responsabilidade, né? Os nossos atos, os nossos comprometimentos, né? Nós temos que, em determinado momento, cumprir, né, com essa condição de reparar esses erros, né? E essa reparação pode ser para uma evolução nossa, de nós próprios, e também para com o outro, aquele com quem eu lesei, aquele com quem eu prejudiquei. E isso é uma condição muito lógica do processo reencarnatório. Eu posso não desejar, eu entro numa condição estacionária, não evoluo, e aí vou ficar numa condição realmente de tristeza, de enfermidade, de sofrimento. Agora, se eu optar, né, em transformar a minha história e buscar uma realidade diferente, nova, especial, para viver a vida de uma maneira intensa, feliz e com Cristo no coração, realmente as coisas se transformarão na minha vida, né?
8 horas e 39 minutos. Queremos lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde a um livro espírita. Ou ligam ou entrem em contato com a gente via as páginas do Facebook, ou mesmo mandando mensagens de SMS ou WhatsApp, concorrem a um livro gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadora e ganhador da semana passada, a Dina Pascoalão e o André Leme Correia. Ambos já foram informados, já sabem como retirar o livro, vão retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador. Sábado que vem, nós vamos falar sobre a reencarnação. Hoje nós estamos falando um pouquinho aqui da vida e estamos passando pela reencarnação, mas o nosso companheiro Luiz Armando Ferreira vai estar com a gente falando desse tema especificamente, reencarnação. Hoje estão com a gente aqui o Valtênio e a Mônica falando sobre valorização da vida. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca é onde a nossa equipe vai tomar um cafezinho depois do programa. Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz aí a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Muito bem, nós estamos falando de valorização da vida. Eu queria agora perguntar aqui para a Mônica a questão da falsa ideia, né, que se tem de que o suicídio, né, pode acabar com os problemas que a gente está enfrentando, né, Mônica? Muitas pessoas acreditam que cometendo o suicídio acabam, reacendem a esperança de acabar com os problemas. De acordo com o Espiritismo, é isso mesmo que acontece?
Então, os próprios suicidas voltaram para contar através dos médiuns, né? Então, eles colocam que a primeira decepção é que eles não morrem. E sentem uma tortura física porque eles ficam cheios de fluido vital, de energia, de vitalidade. Então, eles sentem frio, fome, sede, calor. Isso é uma tortura. E o Voltaire tem um caso muito interessante que está no livro O Semeador de Estrelas, do Divaldo, que eu acho que ele conta melhor.
Então, conta pra gente, Voltaire.
Ah, esse caso é lindo. O Divaldo tá muito triste um dia. Bom, mas ele orava por um suicida durante anos, 10, 15 anos orando por um suicida. E que ele pegava no jornal, quem havia, né, um suicida que tinha se jogado no trem. E aí tem um dia que o Divaldo tá muito triste, 15 anos depois, né, ele tá muito triste e ele para chorar. E quando ele vai chorar, aparece um espírito. E o espírito diz pra ele assim: você não pode chorar. Aí ele: mas, meu irmão, é o único dia que eu decidi chorar. Você vem aqui e diz que eu não posso chorar. Aí o suicida conta o que aconteceu. Que ele havia se matado e que durante muito tempo ele ficava acordando com o barulho do trem. O trem passava por cima dele, aí ele morria. Aí depois ele de novo vinha o barulho do trem sem parar, ininterruptamente. Imagine isso, anos acontecendo. Mas ele só sentia alívio no momento em que a prece do Divaldo chegava para ele. Bom, no final da história, ele diz que a mulher dele detestava ele, todo mundo detestava ele, porque ele havia abandonado a família e deixado eles em sofrimento, que o único que orava por ele era o Divaldo. E aí naquele dia ele vem e diz: você não pode chorar, Divaldo, porque o que seremos de nós, os sofredores, se você não orar por nós? Né? É uma história muito bonita, mas também elucidativa, porque mostra o sofrimento que fica um suicida quando comete esse ato.
Agora, Fernando, aquelas pessoas que são familiares de suicidas, né, as pessoas que cometeram suicídio, os familiares que estão lá, estão nos ouvindo aqui agora, né, que conhecem casos de pessoas que tiraram a própria vida, cometeram o suicídio. O que a gente fala para esses familiares, já que a gente está falando que o suicida, ele sofreu, ele sofre, etc. E a gente fala o que para eles? Que esperança leva para esses familiares, sabendo que tem um ente querido sofrendo lá no plano espiritual?
Turíbio, como você pode consolar uma mãe que passou por isso? Eu, particularmente, eu conheço uma pessoa, na minha intimidade, né, que passou por isso do filho. E durante muito tempo, o sofrimento e o relato dela foi o seguinte: é uma ferida que ela permanece aberta. Por um outro lado, ela encontrou um pouco mais de consolo na mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, com relação ao bem que ela pode fazer. A compreensão que foi um ato equivocado, sim, da pessoa que comete isso. Só que essa pessoa, como a gente está frisando, e até mesmo a explicação, por que a gente frisa a questão das consequências? É para evitar que outras pessoas tomem essa decisão de tirar a própria vida. É nesse sentido. Mas e aqueles que tomaram? Terão outras possibilidades. Voltaire contou a história do suicida do trem, e ele relata também esse suicida. Ele fala assim: olha, eu agora vou passar para uma outra encarnação. Nessa outra encarnação, lamentavelmente, eu deteriorei meu corpo físico com a agressão, então ele vai vir um pouco limitado, mas é por um breve tempo. E depois eu vou vir em uma outra encarnação ainda, continuar meu estágio evolutivo. Foi muito bem colocado. A Mônica falou: isso daqui é simplesmente um pontinho branco numa trajetória eterna. Então as encarnações passam rapidamente. Basta lembrar que é nossa vida. O Voltaire tem 6 filhos. Eu falei: pô, mas quanto tempo você tem para fazer 6 filhos? O tempo passa. A gente já está chegando 50, 60, 70. Daqui a pouquinho a gente desencarna, chega no plano espiritual e retorna. Aqueles que reencarnaram sabem disso, nós reencarnamos, e aqueles que tiraram a própria vida pelo suicídio, eles terão outras oportunidades. O familiar é muito difícil, não tem palavras para a gente poder consolar diretamente. A dor é individual, cada um sabe. Porém, lembrem, há esperança, porque esse ser que chegou do plano espiritual de uma forma desequilibrada, ele vai ter outras oportunidades. Da mesma forma que Divaldo fazia prece e aliviava o sofrimento desse suicida do trem, ok? Nós, como familiares, nós temos sim a possibilidade de abrandar o sofrimento desses seres queridos através da nossa prece. Puxa, meu filho, você fez isso. Que pena, mas eu continuo te amando e pedindo a Deus que você tenha uma outra experiência para reparar esse tipo de coisa. Que o meu amor chegue até você, abrandando um pouco mais o sofrimento. Saiba que você permanece no meu coração e na minha mente. E que, se Deus permitir, a gente vai poder reparar conjuntamente. Então, essa é a mensagem de esperança, a possibilidade de reparar. Não existe um pecado eterno para Deus. No Espiritismo, a gente aprende que nós erramos sim, e temos sempre a oportunidade de refazer aquilo que a gente errou.
Voltando.
Então, eu achei tão belo esse outro ponto de vista que ele trouxe para essa questão, porque muitas doutrinas, elas falam de uma pena eterna. E aí, as pessoas nem oram pelo que está sofrendo, porque acham que já vão sofrer para sempre. E aqueles que estão lá sofrendo, porque tinham essa crença, acham que o sofrimento é eterno, e não é. E a oração, ela contribui. Então, a colocação do Fernando, eu acho que foi muito oportuna, e nós precisamos divulgar essa ideia, porque vamos aliviar sofrimentos se nós orarmos mais pelos aqueles que fizeram esse ato.
Flávio.
Lembrando sempre da misericórdia divina, né, em qualquer circunstância da vida, mesmo nesses atos mais insanos, né, e aparentemente condenáveis aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, a misericórdia divina se faz presente em todos os momentos, porque para Deus, na sua inteligência suprema, ele compreende inclusive a nossa falência, né? A falência desse irmão que cometeu esse ato. E a família merece sim o consolo, né? O desencarnado por essa via tão dolorosa também merece o consolo. E essa condição do merecimento da misericórdia de Deus é que deva promover nos homens a condição da compaixão, principalmente desses familiares, em orar, em envolver em oração, em lembrar momentos felizes, que isso contribuirá para aliviar o sofrimento desse irmão em desespero.
8h48, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, Clarissa?
Felipe, mandar um abraço para o Alexandre Pires, para a Sheila Palovic, a Eliane Messias e a Cássia Pegorim.
Ah, muito obrigado a vocês que nos ajudam a fazer aqui o Semeando Boa Nova. Olha, eu queria retomar um assunto aqui, o Ricardo Leão Neto. Ricardo, um abração para você. Ele fez aquela colocação muito interessante, né, a respeito daquela visão simplista, né, de que a reencarnação, tudo que a gente sofre é por causa da reencarnação, né? A gente já respondeu para ele. Mas ele fez um complemento aqui da pergunta dele, que é muito interessante. Ele diz assim: se a gente pensar desse ponto de vista lógico, tudo fica resolvido, né? Mas ele diz assim: será que não é um suicídio intelectual a gente pensar dessa forma? Eu queria só complementar, viu, Ricardo? A sua colocação é muito interessante. Vamos observar que, se você tem a metodologia, vamos chamar uma metodologia científica para analisar esse problema. Você tem um problema, o problema da vida presente. E uma das hipóteses da solução, vamos chamar um H0, a hipótese inicial, é a hipótese da vida passada. Agora, as hipóteses que são os vieses dessa situação são exatamente as possibilidades da gente conseguir construir uma vida nova, da gente pensar diferente, da gente trabalhar na nossa melhoria. É esse é o viés importante, e que ele vai comprovar uma nova situação. Então, a nossa intervenção, a intervenção proposta que a gente quer para a nossa vida é modificarmos para corrigir os erros do passado, que a gente inconscientemente está vivendo com eles, e a gente vai conscientemente agora trabalhá-los e modificá-los. Essa seria a conclusão do projeto de vida que a gente tem aí, melhorarmos. Voltando, queria falar?
Não.
Uma outra pergunta. Muito bem, então acho que está esclarecido isso, né?
Tem uma pergunta, Turíbio, do Davi Dito. Ele comenta que muitas vezes, mesmo com todo esse contexto da necessidade da reencarnação, dos seus benefícios, né? Então a gente saber o propósito que a gente tem aqui, mesmo a gente tendo gratidão por todas as bênçãos que Deus coloca nas suas vidas, mesmo assim, muitas vezes a gente sente uma tristeza, a qual a gente não pode encontrar explicação. Mesmo quando a gente tem consciência que não pode ser ingrato, mas a gente não tem como evitar esse sentimento. Aí a pergunta dele é: por que ainda temos esses sentimentos?
Eu gostei muito dessa questão do Davi, muito interessante, porque a gente não simplificar as coisas, e esse sentimento é verdadeiro, né? A pessoa está sentindo isso, e o que na doutrina a gente entende como melancolia. E realmente, às vezes, o espírito, ele sente a necessidade de sair desse corpo e de se libertar, né, dessa pressão que a matéria faz também, e das dificuldades da vida, etc. Mas é um sentimento real. E é muito importante trabalhar esses sentimentos e buscar felicidade na vida. Eu me lembro de uma colocação do Chico, do Emmanuel com o Chico. O Chico estava muito triste, o Chico estava prestes a morrer, né, da maneira como ele estava conduzindo. E o Emmanuel falou: olha, eu vou te mostrar como a gente pode sair desse estado. Então você vai acordar, a gente vai iniciar o dia, nós vamos orar e agradecer a Deus. Depois nós vamos olhar cada coisa. Então ele foi tomar o café e olhava: olha, agradece o café, agradece aquele que plantou o café, agradece o sabor de você poder sentir o paladar do café, agradece o pão que chegou à sua mesa. Depois eles levantaram e foram andando: olha a natureza, olha o riacho, olha o céu azul lindo. E ele começou a visualizar as coisas com gratidão e exercitando isso, né? Então existem exercícios para que a gente olhe as coisas de outra maneira, e isso traz alegria. É isso. Não estamos dizendo que o sentimento de melancolia, ele não é uma coisa legítima. Ele é, mas a gente precisa lutar. E a gente está colocando alguns artifícios para isso.
8h52, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando Boa Nova, hoje falando sobre valorização da vida. Pergunta para você responder aí: qual a importância que você dá para a sua vida? Responde para a gente, estamos aguardando o seu comentário. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Valteno Silva e a Mônica, a sua esposa, que são lá da USE Intermunicipal de São Bernardo, estão falando desse tema tão importante para a gente aqui. Mônica, como é que a gente pode identificar no nosso ambiente, à nossa volta, pessoas com propensão ao suicídio? E como ajudar nesses casos?
Essa pergunta é importante, porque 90% dos casos são evitáveis com uma boa conversa.
Como é que é 90% dos casos?
90%. Então, essa estatística, ela se repete em várias pesquisas. Então, a gente tem que prestar atenção no outro. E o outro sempre vai dar algum sinal, vai fazer algum comentário, vai falar: ah, eu penso em um dia fugir disso tudo, sumir. Ou então ela começa a se despedir das pessoas, se desfazer das coisas. Então, às vezes são sinais muito claros e a gente não dá importância, acha que é uma coisa que vai passar. Então, se a pessoa prestar atenção, ela percebe, né? E vai lá e consegue conversar com a pessoa.
8h53, Flávio.
Mônica, é um infortúnio oculto também, né? É a nossa percepção, a nossa sensibilidade de ir ao encontro dessas pessoas. Quando a pessoa começa a mudar o comportamento, ter uma condição mais introspectiva, se afastando do meio social, nós familiares, amigos, devemos abrir muitos olhos com relação a isso. O nosso cotidiano é muito atribulado, porém a nossa sensibilidade cristã deve estar aflorada nesse momento, para que a gente vá ao encontro dessas pessoas, oferecendo um ombro amigo, oferecendo um ouvido fraterno, para que esta pessoa realmente desabafando, nós falávamos isso no bloco anterior, né? Desabafando, conversando, essa ideação suicida, esse pensamento negativo, denso, pesado, ele vai se esvaindo. Porque o Valteno falou isso muito bem: o espírito, né, tem esse desejo da liberdade, né? O espírito deseja, ele aspira a liberdade, e é por isso que em muitos momentos ele se sente no corpo cativo. Agora, se nós alimentarmos, né, essa condição e esse sentimento, todos nós enfrentaremos essa melancolia, enfrentaremos essa solidão, esses sentimentos que são perniciosos, né, de desvalorização da vida. Então, nós devemos estar na condição de cristãos, né, de trabalhadores do Cristo, né, atentos a esse tipo de coisa, dentro dos nossos próprios lares, dentro das casas espíritas, observando a necessidade, inclusive, de cuidar de quem cuida.
Faltando. Quando a gente vê a parábola do bom samaritano, ele olha para o irmão e se toma de compaixão. Nós, todo dia, se a gente anda na rua, não é o nosso dia a dia ficar retirando pessoas que estão caídas na rua. Então, de que Jesus está falando para a gente? Do nosso lado, na nossa casa, tem pessoas caídas em desânimo, em depressão, em situações de desespero, em aflição, etc. E nós não olhamos para ela com compaixão. Nós temos que olhar e ouvir. E elas vão dar sinais, elas vão falar, um dia eu pulo daqui, eu não quero mais viver, eu detesto a minha vida. São frases que são faladas e a gente não presta atenção. A gente tem que ouvir a frase e botar um sinal de alerta. Por que que essa pessoa está falando isso? Que está acontecendo com ela? Será que a gente não está ouvindo? Mas não é ouvir com o coração, é ouvir realmente com bondade.
Sim, a questão de importar, colocar para dentro, né? Aquela pessoa está necessitada, e quando há uma necessidade, a gente trazer aquela pessoa para dentro do nosso coração. Isso é importar, se importar com a pessoa. Com relação ao que a gente está abordando, e a gente entrou num tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a melancolia. Os espíritos trazem, sim, essas informações que a gente está debatendo, com relação a aspirar uma liberdade que, quando nós estamos aqui encarnados, nós temos o espírito cativo ao corpo e nós ansiamos por essa liberdade. E aí ele fala assim, no dia a dia, o sofrimento que a gente tem, tem bom ânimo, porque esse sofrimento se faz necessário para uma reparação, respondendo até o Ricardo. Ah, Ricardo Leão Neto, que participou agora do programa, fala o seguinte: enfrentais decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que alegarão com vossa chegada e vos estenderão os braços para conduzir a lugares onde não tem acesso. Então, amarguras terrenas são necessárias ainda, porque nós estamos encarnados num mundo imperfeito. Estamos aperfeiçoando o mundo. Basta ver as tecnologias. E nós estamos nos aperfeiçoando. E quanto mais a gente evolui, mais a gente caminha para a felicidade. A felicidade ainda não é deste mundo. Mas nós estamos construindo novos mundos. Essa é a nossa tarefa. Vale a pena a gente lembrar e ler no Evangelho segundo o Espiritismo o tema melancolia.
Clarissa.
O Valtênio falou uma coisa interessante, né? Buscar ajudar alguém com coração, com compaixão. Muitas vezes, Turíbio, a gente tenta ajudar alguém, mas a gente não faz isso com compaixão e, às vezes, a nossa atitude pode até estar reforçando o comportamento da pessoa. Um exemplo, a gente fala assim para a pessoa, levanta dessa cama, deixa de ser preguiçosa. A gente pode até lá dentro estar pensando em ajudar, mas não está fazendo da melhor maneira. Não está se colocando no lugar do outro, como Jesus nos ensinou, ama o próximo como a ti mesmo. Se coloca no lugar do outro. Imagina como, se você estivesse na cama sem vontade de levantar, como você gostaria de ser tratado, por exemplo. Então, se a gente não sabe como lidar com um parente que está depressivo, que está apresentando sinais de suicídio, busca ajuda. Tem maneiras da gente fazer isso. E tenta agir com o coração também, porque aí com certeza a gente vai estar contribuindo e não aumentando os problemas. Turíbio, eu tenho uma pergunta da Sheila Palovic, nossa ouvinte. O comentário dela é, imaginando uma pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita, como a gente pode ajudar quando essa pessoa está cometendo diariamente um suicídio inconsciente? Exemplos, fumando, bebendo, comendo de maneira incorreta, compulsiva. Como a gente pode abordar essa pessoa? Como a gente se posiciona?
Bom, Valtênio, se a pessoa ela é do nosso nível, né, de relação e a gente tem a gente não deve ser intrusivo na vida das pessoas, é a primeira coisa, né? Mas se a gente é uma pessoa, um filho, um parente, um amigo que está próximo, eu acho que é sempre importante alertar dos cuidados de manter a saúde do corpo, pensando até nos filhos. Olha, você vai ficar mais tempo com seus filhos e etc. É óbvio que são temas de fórum íntimo, de decisão da pessoa, mas mostrar como é importante manter um corpo saudável para que o espírito possa fazer o seu papel na Terra. Não é? E isso em tudo, até em dormir. Às vezes a pessoa acha que tem que trabalhar muito, tomar Red Bull e faz não sei o quê. Mas isso desgasta a energia do corpo. O corpo tem recursos limitados de energia, que precisam ser repostos com alimentação e com sono. E aí a gente precisa estar bem para ter bom humor, para poder fazer as coisas bem feitas. Então valorizar mesmo o seu papel naquele dia. Você não vai viver bem se você desgastar o seu corpo.
8h59, nós estamos falando bastante sobre a reencarnação, entes queridos que não estão mais aqui com a gente, etc. E o Flávio tem uma lembrança importante aqui, né, Flávio? Fala pra gente qual é a sua lembrança aí.
É uma importante, um importante evento que vai ocorrer aqui na nossa região, no Centro Espírita, lá na Seara das Fraternidades, em São Caetano do Sul,
que é uma manhã de consolação envolvendo o nosso irmão Orlando Noronha e a sua esposa Letícia, que nós estaremos promovendo naquela manhã as cartas psicografadas aos entes queridos já desencarnados. Esse trabalho é um trabalho muito bonito, um trabalho muito valoroso, não só pelas mensagens que possivelmente virão, mas por todo o evento, que desde as primeiras horas do dia nós teremos palestras, momentos musicais, artísticos, culturais, para que leve a consolação a essas famílias que se encontram em desespero pela perda, pela separação desses entes queridos e amigos. Então esse evento ocorrerá a partir das 7 horas da manhã, na Rua Silva, em São Caetano do Sul, no número 538, no bairro Santa Maria. É muito importante as pessoas que tenham interesse em possivelmente receber essas psicografias, que cheguem um pouco mais cedo, porque serão distribuídas apenas 150 senhas. As pessoas que também gostariam de participar do evento são muito bem-vindas, pelo menos para ir lá naquela manhã, ouvir uma palestra, se encontrar com os amigos, comer algumas coisas gostosas ali também, que a lanchonete da Seara é uma delícia, é um momento também de confraternização, de apoio. Então realmente a gente aconselha as pessoas comparecerem a esse evento, que é um evento muito bonito, muito importante para levar essa consolação.
Tá aí, a Clarice está postando essas informações na nossa página, com mais detalhes a respeito dessa sessão de psicografia que vai acontecer amanhã, lá no Centro Espírita Seara das Fraternidades, em São Caetano do Sul.
É, só esclarecendo aos nossos ouvintes, né, que são 150 senhas, mas que não virão 150 mensagens, né? O processo que a gente sempre comenta, o telefone toca de lá para cá, né? E existe toda uma finalidade, existe todo um propósito envolvido nessa condição mediúnica que é proporcionada pelo Orlando Noronha. Ok?
9:02, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas vamos deixar uma pergunta aí para o Valteno e para a Mônica responderem no nosso retorno. Mônica, atualmente muito comum adolescentes pensando aí em suicídio. Aliás, incentivados por jogos, redes sociais, né? A bonequinha famosa lá que incentiva os jovens a tirar as crianças, a tirar a vida e tal. Como é que os pais podem agir preventivamente para evitar que isso aconteça? Vocês vão responder, a Mônica vai começar respondendo já já, depois do nosso intervalo aí, que agora o Vitor vai fazer as inserções. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, no muro de emissora não, posta a nossa página, compartilha, faz o seu comentário, liga para cá, 44-35-90-20, 997-666-555. Se não quiser ligar, manda mensagens via SMS ou WhatsApp. Voltamos já já.
Rádio ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Todo mundo tá feliz. Já chegou, também tem que te escolar. E a merenda é uma delícia. O cardápio a gente sabe todo dia. Educa mais, o programa vem melhorando pra valer a educação. A gente vê, você aprender. É São Bernardo investindo em você.
Todo sábado às 5 da tarde você ouve Arquivo de Memórias Musicais.
Naquela vez ele sentava sempre.
Arquivo de Memórias Musicais. Apresentação: José Clóvis.
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos de pães. Mídia barata com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Premia Pão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que veiculam a sua publicidade nas padarias da sua região e a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais pelo Facebook Premia Pão Santo André ou pelo telefone 99311-9423. Premia Pão.
Saiu mais um Ibope e a Rádio ABC subiu de novo. Continue na rádio que mais cresce na Grande São Paulo. ABC. Espalhe pros vizinhos, pros amigos e para a família que a melhor programação do rádio está aqui. E se o Ibope perguntar que rádio você ouve, é só dizer... ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 8 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela ABC, nesta manhã de sábado, entrando agora na segunda hora do programa e a última, vamos até às 10 da manhã, hoje falando sobre valorização da vida. Quero lembrar você que sábado que vem estará com a gente aqui o nosso companheiro Luiz Armando Ferreira. Luiz Armando vai falar sobre a reencarnação, um tema específico sobre a reencarnação. E hoje, falando sobre valorização da vida. Estão com a gente aqui o Valteno Silva e a Mônica, a sua esposa, que são atuantes tarefeiros da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, e falando para a gente desse tema tão importante que é a vida. Bom, eu tinha deixado uma pergunta para vocês e ia pedir para a Mônica que começasse respondendo. Mônica, é muito comum os adolescentes na atualidade, contemporaneamente, estarem aí envolvidos em situações de rede social, etc., tal, que levam eles a pensarem no suicídio. Como é que os pais podem agir preventivamente para evitar que isso aconteça?
Nós estamos falando, não é do jovem que está passando por grandes problemas ou por uma população juvenil que são ribeirinhos, não. É o pessoal que tem acesso às redes sociais, que tem uma vida que tem família. Tá? É um número muito grande de desgosto pela vida nessa fase da adolescência. Então, a gente percebe que quando o Livro dos Espíritos coloca lá na resposta que o excesso de saciedade desenvolve esse desgosto, a gente reflete no papel dos pais, nessa coisa de, desde pequenininho, correr para resolver as frustrações da criança. Então, a criança não pode ter aquele momento de tédio, ou aquele momento de que não sabe o que vai fazer com o seu tempo, sacia de tantas formas que a criança vai crescendo, se torna um jovem, se torna um adulto que não sabe lidar com as frustrações da vida. Então, tem que vigiar o filho, né? Então, e não envolvê-lo com tanta mídia, com tantos recursos tecnológicos, porque às vezes a gente acha que ele está seguro no quarto, quando na verdade já tem até o suicídio assistido online. Então, isso é muito perigoso. Então, tem que vigiar, conversar e ouvir. E ele precisa ter realizações. Então, o jovem que fica muito paradinho, né? É uma mente que está muito parada, sem trabalho. Então, ele precisa estar engajado em causas nobres, realizando e vigiar. Deixa ele aprender a lidar com as frustrações, né, desde pequenininho. E vigiar realmente essa questão do celular, dos jogos, porque as coisas estão indo numa proporção assustadora mesmo.
Voltando. Continuando o que a Mônica falou sobre as realizações, os jovens, a gente tem que fazer esportes. Eles têm que aprender um instrumento musical, eles têm que se relacionar, brincar na rua, brincar no campo, brincar, né? E realmente esse isolamento dentro do quarto e só com celular, isso não é produtivo. E outra coisa preventiva, é muito importante a evangelização, né? Desde cedo, ter noção da vida, do objetivo da vida, de que é um espírito imortal e tudo mais que a gente falou no programa hoje, uma criança pode aprender e aprende às vezes melhor que o adulto.
Muito bem, 9:12, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, falando sobre valorização da vida. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Felipe, queria mandar um abraço para Cida Ferreira, Inês Pascoal, a Santa Parolis e o Edson Sardano. Ele nos lembrou, nos convidou aqui, vamos assistir Kardec, o filme que está passando no cinema, né? Então, convidar os nossos ouvintes também a ir assistir, que é um filme bastante interessante que conta a história de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos.
Olha, nós temos aqui, não sei se vocês já assistiram, mas tem um casal aqui que foi assistido à nossa equipe, postaram uma foto bonita no Facebook, de mãos dadas. Fernando, como é que foi o filme? Conta pra gente aí o filme de Kardec, o filme, como é que foi?
Só conta uma parte que eu vou ver hoje.
Não, conta o fim.
Sem spoiler.
Não, sem spoiler, só conta como foi. Foi bom?
Na verdade, eu vou contar, não a questão do filme, mas a emoção de você sentar num cinema, num local comercial, e ver o Espiritismo sendo divulgado e a origem dela, dessa doutrina, por Allan Kardec, sendo contado para todos no cinema. Então, isso foi muito emocionante, a ponto de tanto eu quanto minha esposa, Suzete, a gente chorar no cinema de presenciar isso. O Espiritismo está chegando também àqueles que não são espíritas e conhecendo uma nova realidade. Não pelo Espiritismo, a doutrina que a gente abraçou, mas a mensagem de esperança que tem o filme. Então vale a pena assistir.
Muito bom, tá aí, Clarissa. Aliás, queria agradecer o Sardano, que lembrou a gente de falar do filme. Obrigado, Sardano, abração para você. Flávio, queria falar?
Não, só falar sobre o Kardec e o filme, né? Tá toda a rede Play Art e também Cinemark. Então é muito importante nós, espíritas, prestigiarmos o filme. Né? A presença no cinema reforça a importância, inclusive, da liberação de salas para exibição. Então, se nós nos pouparmos e não prestigiarmos também lá na sala de cinema, guardando isso acontecer somente na televisão, é um problema, porque outros filmes, outros títulos que serão com certeza exibidos não terão o mesmo cartaz e a mesma importância. Então, a nossa presença marcante é muito importante no cinema.
Legal. Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Temos duas perguntas de ouvintes. A primeira é da Sandra, do Jardim Alvorada, aqui em Santo André. O que fazer quando a gente acorda cansada e desanimada? Ela até comentou que é o que acontece com ela, mas mesmo assim ela procura se ocupar com tarefas para se distrair. Volteno?
Muito bem. Nós temos sempre trazido as respostas de uma visão espiritual. Isso é porque o nosso fundamento aqui é a doutrina espírita. Mas é claro que todos nós, isso é a razão, o raciocínio, né, nos leva a entender que o corpo, né, e os recursos materiais, eles são muito importantes também para nos auxiliar, né? Nós, obviamente, pela visão espiritual, iríamos recomendar oração, a leitura edificante, elevar, existe uma coisa simples que a gente fala no trabalho espírita, que é elevar o padrão mental. E aí a pergunta é, como se eleva o padrão mental? Você eleva numa oração, lendo um livro como o do Chico Xavier, os livros de romances de Emmanuel, né? Frequentando o centro espírita, os estudos, a palestra, tomando passe, bebendo água, são coisas que vão dar recursos no âmbito espiritual. No âmbito da matéria, no nosso dia a dia, nós precisamos, se temos constantemente alguma situação de tristeza, vamos num psicólogo, né? Vamos consultar um especialista, vamos fazer, cuidar do corpo, às vezes o corpo, bom, eu vou deixar outros falarem que são mais entendidos que eu nisso, mas existem necessidade do corpo para isso. Se alguém quiser comentar, por favor.
Atividade física também, você buscar uma dança, tal. Então, esses recursos de valorização da vida, de aproveitar a vida, sabe? Você aproveitar um dia para ir no parque, caminhar, tomar sol. Ah, hoje, Fernando, tá chovendo. Ah, ótimo. Então, tem uma dica. Série. Vocês vão, chovendo, todo mundo gosta de série. Tem série André Luiz. Então você começa com o Nosso Lar, vai para Os Mensageiros, Missionários da Luz. Tem uma série maravilhosa para ler. Coisas que vão enriquecer a nossa alma e valorizar cada vez mais a vida. Uma boa leitura. Se hoje não dá para sair no parque, dá para a gente ficar, de repente, em casa, se está de folga, lendo um bom livro, assistindo um filme bom. Porque além de Allan Kardec, já foi lançado o filme do Chico Xavier, O Nosso Lar. Então você pode, sim, buscar boas alternativas, até mesmo pelo cinema. Então, a questão é ir atrás. E lembrando também, quanto é importante a questão da nossa alimentação e a busca também, muitas vezes, pelo médico. Alguns processos de cansaço que se dá é pela questão alimentar. Quem tem intolerância ao glúten, o glúten rouba a energia, a pessoa o quê? Fica fraca. Quem está com anemia, deficiência de ferro, então vai estar cansado também. Ah, isso é influência espiritual? Não, é a questão orgânica. Física. Então a gente tem que buscar os recursos espirituais e também materiais. Então buscar a alegria de viver, encontrar com os amigos, tomar um cafezinho, um café com bolo de fubá. Ó, deu vontade agora, né? Nessa manhã aqui, ó, chuvosa. Então, gente, buscar os motivos que nos dê alegria. E cada um tem o seu. A caminhada, a corrida, o esporte, a dança, o teatro. Então a gente tem que valorizar sim a vida. A gente está encarnado e tem um propósito.
Lembrar que a tristeza ou a depressão instaladas, né, precisa, é necessário trabalhar tripartite. Um trabalho tripartite. Vai no psiquiatra, verificar se não tem nenhum distúrbio lá nas questões dos neurotransmissores, etc. Tal. Vai no clínico geral, pode ser o próprio psiquiatra. Vai lá no psicólogo para ver a questão comportamental e também fazer um tratamento religioso. Procura a casa espírita para receber um tratamento de passe. Essa condição tripartite tende a gerar um resultado positivo num curto espaço de tempo, mas tem que ser os três simultaneamente. Por isso que a gente pede na casa espírita para não abandonar o tratamento médico. Muito bem, são 9 horas e 18 minutos. Quero lembrar a você que essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. www.torcisão.ind.br. Indy de indústria, viu? www.torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, contata a gente aqui. programasbn@gmail.com. Bom, ganhador do livro da primeira hora de hoje, a ganhadora é a Inês Pascoal. Parabéns, Inês, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. A Clarissa já vai informar você como é que você pega esse livro. Você vai buscá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita, O Semeador. Quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Pergunta do dia para você. Qual a importância que você dá para a vida, hein? E conta pra gente aqui, qual a importância da vida para você? Liga pra gente aqui, ou passa a mensagem via WhatsApp, ou também lá no Facebook Live da ABC, vai lá e posta a sua resposta pra gente aí. Estamos aguardando o seu comentário. Clarissa?
Turíbia, Felipa de Santo André pediu para a gente repetir sobre a psicografia amanhã. Flávio, você poderia dar mais detalhes?
Claro, a psicografia vai ocorrer na Seara das Fraternidades, em São Caetano do Sul, que fica a Rua Silvia, número 538, no bairro Santa Maria. É muito importante chegar desde o primeiro horário, das 7 horas, e aí nós não temos um horário muito certo para término dos trabalhos, mas das 7, muito provavelmente até o meio-dia, uma hora da tarde. Então é muito importante a pessoa que gostaria da psicografia, que teria essa possibilidade, chegar para poder pegar a senha, que são 150 números que serão distribuídos.
Felipe, eu vou dentro de instantes colocar no nosso Facebook do Semeando a Boa Nova também. Mônica Maria de Lourdes, ela comentou que quando ela tinha 15 anos, né, ela passou por uma dificuldade, tentou tirar a vida, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Hoje ela está com 67 anos, com muitas dores no corpo e Parkinson. E aí ela comenta, será que são consequências disso? Mas aí eu gostaria de ampliar um pouco mais, porque outros ouvintes podem estar passando pela mesma situação. Ou seja, as dificuldades que a gente enfrenta hoje na vida, né, de saúde, podem estar relacionadas com coisas que a gente fez nessa vida, em outras vidas. Como a gente poderia dizer para todos os ouvintes?
Eu gostaria de dividir em dois itens, né, para ficar mais fácil. Um é que ela não cometeu suicídio, ela teve a tentação de se matar, mas não fez isso. E nós temos um caso no livro No Mundo Maior, de um rapaz que aos 40 anos busca o suicídio. E depois de muito tempo no mundo espiritual, ele consegue reencarnar e os espíritos colocam, olha, quando ele tiver exatamente 40 anos, ele vai ter a tentação de se matar. Então ele buscou suicídio na anterior porque ele não aguentou o sofrimento da vida. Nessa, ele vai ter ainda o sofrimento que ele não venceu para vencer, além disso a tentação. Então, ela venceu a tentação, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, né? É uma conquista muito boa. Então, o outro item são as doenças incuráveis, é um outro desafio para vencer. Eu diria que o mais importante é o desenvolvimento da alma. Então, muitas vezes a pessoa tem muita saúde, mas está gastando toda a sua saúde em coisas erradas. Então, ela está vivendo para o mundo, curtindo e criando dívidas. Quando tem muita gente que tem doenças incuráveis, mas está crescendo espiritualmente. Então, para Deus, o mais importante é a alma, porque é essa que vai sobreviver.
Voltando, queria completar?
Está ótimo.
Ah, ok. 9h22, estamos aqui falando sobre hoje, valorização da vida. Diga para a gente aqui, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. 44-35-9020, telefone celular 997-666-555. Para você, inclusive, ligar e mandar mensagens via SMS e também via WhatsApp. Estamos aguardando o seu contato. Você pode ir lá na nossa página, no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, acompanhe o programa ao vivo, faz o seu post, compartilhe a página, chama os seus amigos para participarem também com a gente. Estamos aguardando aí o seu contato. Hoje falando sobre valorização da vida e a pergunta do dia, qual a importância que você dá para a vida, hein? Conta para a gente aí qual a importância. Bom, Mônica, agora há pouco a gente falou da questão dos filhos, né, que estão aí, os adolescentes e tal, como é que os pais podem fazer para evitar essa questão do suicídio. E o que os pais podem fazer quando os filhos já estão apresentando sinais de depressão, muitas vezes agredindo a si próprio fisicamente, se mutilando, o que os pais podem fazer?
Se ele conseguir perceber isso, é muito bom, porque dá tempo de recuperar, né? Então dá tempo. E pedir ajuda. Então, alguém falou, né, que é a importância de buscar o médico, né? E é importante também trabalhar a alma. Então, são questões da alma. Então, o centro espírita é muito importante. Então, tem às vezes jovens que chegam na mocidade que já tentaram suicídio. E com o tempo, eles vão conseguindo vencer essa tentação. Mas é muito importante perceber esses sinais, buscar ajuda e de uma forma completa. Então, a ajuda da medicina e ajuda espiritual.
Ok, Valtendo queria falar.
Sim, a Mônica passou por uma situação e eu achei muito interessante a maneira como ela conduziu com os nossos filhos, né? Então, nós tivemos uma criança que teve uma situação que não chegou exatamente a uma tentativa de suicídio, nem coisa assim, mas uma situação em que a criança apresentava sinais de depressão e etc. E tinha um envolvimento espiritual muito forte. E naquilo. E ela fez uma coisa que a gente chama, ela fez a operação padrão. O que que é? É elevar a faixa mental. Então ela levava essa nossa criança para ir fazer a caridade, ela descia, ia ver os mendigos, isso lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, ano passado. Então ela fez isso durante um período e na sequência ela dava um livro para a criança ler, falava, você tem que ler esse livro. Era um livro de mensagens elevadas, etc. E ela ia para a evangelização, ela tomava passe e em um determinado momento ela perguntou para essa criança assim, você fica com algumas ideias fixas, sempre pensando a mesma coisa? E a criança respondeu que sim. Naquele momento houve a manifestação de um espírito para a Mônica, como se ela tivesse desmascarado o espírito. E a criança começou a vomitar na mesma hora. Foi uma coisa assim, impressionante. E isso acontecendo, a gente identificou que era uma ação espiritual. Esses casos, assim, quase certeza que tem uma ação espiritual. Quando tem um suicídio, há uma ideação suicida, há um espírito trabalhando na nossa criança, no nosso familiar. Então, nós precisamos usar o melhor recurso disponível na Terra, que é a doutrina espírita. Você vai ajudar a criança a elevar o padrão mental dela. Você vai ajudar a criança, ou o jovem, ou quem quer que seja, para que ela consiga ter a sustentação para sair daquela faixa. Porque no momento que ela sai da faixa em que aquela entidade está atuando, ela fica isenta desse problema.
926, Clarissa, tem mais ouvintes aí?
Flávio, o Zeca, da BC Paulista, ele pergunta, né? Ele comenta que como vimos na novela de Ivani Ribeiro, A Viagem, né? Já passou algum tempo. É real que um ente querido pode resgatar outro no Vale das Sombras?
Sim, é real, né? Porque o processo de desejo, né? De transformação, de auxílio, de caridade, de amor, e principalmente vindo de um familiar, é muito presente. E a mídia, né, acaba se utilizando de algumas formas, né, mandando uma mensagem subliminar. Esse é o ponto positivo da mídia, né? Nós temos até um filme também muito famoso do Robbie Williams, que acontece o mesmo processo com ele, né? Ele enfrenta o acidente da esposa, não suporta, tem a condição da morte e tal, e também a gente mostra esse resgate que ocorre. E por fatalidade, ele na vida real também comete um suicídio. Então, realmente, a gente percebe que existem muitas formas de nós auxiliarmos, né? E esse resgate, como a nossa ouvinte solicitou, é possível, sim.
927, agora há pouco, em algum momento, a gente falou de uma cartilha que tem aí sobre o suicídio, né? Que é uma cartilha muito bem elaborada, falando sobre o suicídio e a questão que envolve ele como uma epidemia. E a Clarissa postou essa cartilha lá na nossa página. E eu ia pedir agora para a Clarissa falar um pouquinho mais dessa cartilha. O que é que ela contém? Quem é que elaborou essa cartilha aí? Clarissa, conta para a gente um pouquinho mais sobre essa cartilha.
É uma cartilha que ela é uma distribuição gratuita, né? Ela busca esclarecer e está disponível em alguns lugares, eu postei lá também, referente ao problema do suicídio. E tem o apoio aqui, é uma iniciativa da GAES, da Federação Espírita Brasileira, da Aliança, da USE e da AME Brasil.
Muito AME? O que é AME?
Associação de Médicos Espíritas.
Associação Médica Espírita, né, do Grupo de Apoio, né, aos Espíritos Sofradores, o GAES, da Federação Espírita Brasileira, da Aliança Espírita Evangélica, da USE. Então está aí uma cartilha feita a várias mãos, né? Fernando, o que a gente faz, Fernando, com aquelas pessoas que são familiares, né, que não conseguiram evitar que os seus entes queridos cometessem o ato do suicídio?
A Mônica contou um ponto aqui, né, uma experiência que eles viveram como pais, né, mas tem muita gente que não conseguiu ajudar. E é mais do que normal que fica a culpa, tá? Eu não estive presente, eu não pude ajudar, eu tive os indícios, mas mesmo assim. Lembrando que o que? São oportunidades e são posições que muitas vezes, por mais que façamos, o indivíduo tem a liberdade de fazer isso. Mesmo a gente sabendo que é errado, ele toma a decisão e acaba fazendo esse tipo de coisa. O que nos resta fazer é todo o bem possível que dá para fazer hoje para aqueles que estão à nossa volta, no nosso dia a dia, para os nossos familiares e aquele também que partiu. para aquele que partiu dessa forma, as nossas preces, como a gente já lembrou, por isso que eu estou retomando. Para aqueles que estão à nossa volta, a gente o quê? Ser um pouco mais solidário e compartilhar, ajudar, estar presente na vida daqueles que precisam, seja os nossos filhos, pais, amigos, desconhecidos, mas a gente se prestar a ser mais solidário. E para nós, principalmente para nós, nos perdoar. A gente tem que se perdoar, a gente não é perfeito. Se a gente não conseguiu evitar, nós não temos que carregar a culpa. Façamos, Senhor, eu não pude evitar, eu fiz aquilo que eu podia naquela época, e mesmo assim aquele ser amado tomou essa decisão. Mas eu peço força, Senhor, a partir de agora, levar essa mensagem de esperança, ajudar aqueles que estão pensando dessa forma, para que eles não caiam nesse caminho que meus familiares acabaram tomando. Peço a Deus a força necessária e ajuda para colaborar no mundo, para outras pessoas não tomarem essa decisão, espalhando a boa nova.
9:30, Mônica, o que, que a gente poderia dizer para aquelas pessoas que não possuem um sentido de vida e já pensaram ou pensam em cometer suicídio? Você vai responder já, você e Valteno, o irmão Valteno também vai responder sobre isso, já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, não muda de emissora não, vai aí curtindo a nossa página, compartilhando com seus amigos no Facebook Live da Rádio ABC 1570. Nós vamos voltar já.
Mais alegria, Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre valorização da vida. Estamos recebendo aqui com muito carinho o casal, o Valteno Silva e a sua esposa Mônica, que são atuantes tarefeiros da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, falando desse tema tão importante, que é a valorização da vida. Sábado que vem, vamos receber aqui o Luiz Armando Ferreira com o tema reencarnação. E hoje, falando sobre valorização da vida. Eu tinha deixado uma pergunta para vocês, quem quer começar respondendo? A Mônica vai responder para a gente. O que dizer para aquelas pessoas que, nesse momento, estão pensando em suicídio porque já perderam o sentido da vida?
Então, tem um desânimo aí muito forte, né? É importante a pessoa perceber onde ela está mergulhada. Então vamos pensar, vamos usar o raciocínio. Quando Jesus coloca lá, meu reino não é deste mundo, logo, outras coisas reinam por aqui. Qual é a maior quantidade de pensamentos e sentimentos que reinam na Terra? Não são os sentimentos e pensamentos do reino dos céus. São o que reina na Terra, são ainda os pensamentos e sentimentos negativos. A pessoa que caiu nessas, que mergulhou nessas vibrações, é difícil sair disso. Então, quando você está de bem com a vida, você está fora dessa onda. Mas se você mergulhar nela, O mais importante é que você saia o quanto antes. Quanto mais você demora nesse estado de desânimo, você vai absorvendo essas ondas. E o interessante é que eu, até então não teve aí uma influência espiritual. Mas se você se demora nessa faixa, absorvendo, você vai ser explorado nos seus pontos fracos, nas suas limitações, nas suas imperfeições morais. Então imagina que você, quando você estava de bem com a vida, você tinha as suas imperfeições morais, mas você não quis mudar. Então você tinha lá ou a Igreja Católica ou o Espiritismo estimulando uma melhoria íntima e você não quis por liberdade, achou que não deveria mudar, não mudou. O que que acontece? Quando tem um problema na vida e aquilo te causa um desânimo e você mergulha nessa faixa, aquela quantidade de imperfeições que você tinha vão ser exploradas nesse momento. Então é muito importante, aí a gente envolve todo o público, os que estão de bem com a vida, os que estão desanimados, que a gente faça o trabalho íntimo, né? Diminuir as imperfeições morais, porque em algum momento da nossa vida vai bater o desânimo e vão ser explorados nessa faixa. Então, se a gente tem algum inimigo desencarnado, ele vai aproveitar, ele está de plantão ali esperando. E aí é muito importante a pessoa orar. Porque o que acontece? A pessoa que está mergulhada nessa faixa, os seus pensamentos estão corrompidos. Se ela tiver já com vinculações na sua mente com o obsessor, ela tem muita dificuldade de entender a realidade. Os próprios impulsos que surgem nela estão confusos e numa quantidade absurda. Sentimentos e desejos ruins afloram e ela acredita que aquilo é verdadeiro, quando na verdade tem ali muitos desequilíbrios. É importantíssimo que ela ore, né? E ela entenda o seguinte, que durante a prece, o pensamento que surge naquele momento é o pensamento correto, porque naquele momento que ela consegue pensar com mais lucidez. Então, orar, ler uma página de orientação, tem várias páginas, e ela seguir fielmente ali. Esse trabalho, ela faz um trabalho de resgate a si mesmo. Então, é importante ela saber que ela está mergulhada numa faixa muito perigosa que pode levar à loucura e ao suicídio. Então, pensa, se ela não tem forças por ela, pensa nos familiares, na mãe que deu a própria vida para sustentar o filho e a filha, né? Então, pensa nessas coisas, cria força e tenta recuperar a si mesmo.
E tem muita gente torcendo pelo sucesso dela, né, Mônica?
Sim, o próprio anjo da guarda, né?
Voltando.
Sim, o que me vem à mente, a primeira coisa...
Quando a pessoa pensa no suicídio, é que ela pense também, e o que vai acontecer depois que eu cometer o ato? Onde eu vou ficar? Como eu vou ficar? Né? E aí se informar sobre isso, então essa é a primeira questão. A segunda é a seguinte... Os espíritos nos dizem que todos temos um papel na criação. Nós precisamos descobrir o nosso papel. E muitos de nós vivemos a vida sem entender por que estamos vivos e qual é a nossa missão naquela encarnação. Às vezes, no contexto familiar, nós somos aquele que vai levantar um companheiro, vai ajudar alguém. Nós precisamos identificar, às vezes, no meio artístico, nós temos algum dom num instrumento, em alguma coisa. Às vezes, no campo da academia, né, da universidade, nós temos realizações para fazer. E Deus espera a nossa contribuição na sociedade. Mas se de tudo isso, né, ainda nós não conseguimos... É importante conectar no que a Mônica chamou do anjo da guarda. Existe uma página do Livro dos Espíritos, que é quase um texto grande, uma resposta grande, que fala da doutrina dos anjos guardiães, como é importante. Nós temos um
Santo
espírito...
Santo Agostinho, né?
Santo Agostinho que responde, né? Nós temos um espírito dedicado a gente, que na hora que você eleva o pensamento, ele está lá. Então, é alguém que está querendo ajudar. Mas se a gente... não consegue um minuto de levar a faixa, ele não consegue falar, ele não consegue. E na oração é o momento em que a gente consegue abrir o campo para esse benfeitor trabalhar conosco. Então essas são algumas considerações.
Flávio, nós estamos falando aqui do suicídio, o que a gente fala para o espírito, né, do suicida, para a pessoa que está pensando em se suicidar, para os familiares dos suicidas. E aqueles espíritos que estão lá no plano espiritual, como a Mônica lembrou agora, né? Que ficam em, que são, a Mônica traz, se você tem algum inimigo que já desencarnou, né, que está mortinho lá no plano espiritual, que fica lá botando minhoca na cabeça de quem está aqui encarnado, falando, ah, se suicida aí e tal, se mata. O que a gente fala para esses espíritos, hein, que estão lá no plano espiritual incentivando as pessoas a cometerem esse ato bestial aí?
Na verdade, existe um momento, né, da transformação de todos. E vai existir o momento da transformação desses irmãos também. Que o quanto antes assim eles os fizerem, o quanto antes eles poderão perceber que a vida é muito mais especial, muito melhor do que eles imaginam ser. Muitas vezes eles se comprazem, né, com o sofrimento do outro, porque eles também são sofredores. Mas é que eles merecem o nosso amor, apesar dessa desilusão da vida, apesar dessa condição muito triste de viver, eles merecem também perceber momentos melhores e felizes. Nós temos que encarar nessa condição, né, que eles também são dignos da nossa oração, da nossa compaixão, da nossa benevolência e indulgência para com essa imperfeição que eles ainda se encontram, pedindo a Deus de uma maneira especial que olhem por eles, que cuidem deles, que eles consigam também de uma maneira muito verdadeira abrirem os seus corações, porque na vida deles não foi só mazelas e negatividades, eles têm muitas coisas boas para se lembrar, e que se fixem nas coisas boas, que agigantem, né, os valores, a condição de amor, e começar a transformar essa condição cinzenta numa condição mais colorida, mais feliz e especial.
Muito bem, 9:41, Fernando.
E um detalhe um pouco mais grave que eu tomo aqui: quanto mais vidas a gente desviar, mais trabalho a gente vai ter no futuro para reconduzir essas vidas que a gente desviou, e aí será a nossa responsabilidade. Então, toda vez que eu levo alguém a um prejuízo, eu terei responsabilidade com aquela vida, e não só com aquela vida, mas todas as pessoas que aquela vida está interligada. Seus familiares, os seus amigos. É responsabilidade minha também. E aí é o meu papel, que futuramente eu vou ter que reparar, ressarcir. Então, tomemos a consciência que todo bem que a gente faz é uma graça, é uma oportunidade, mas o mal que a gente faz também, a gente vai ter que reparar mais cedo ou mais tarde.
9:42, eu lembro a você que esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 4451-7950. Se você quer nos apoiar, como faz aí a Casa Rossi, entre em contato com a gente, estamos aguardando o seu contato. Próximo sábado, Luiz Armando Ferreira estará conosco falando sobre reencarnação. E hoje, o Valteno Silva e a Mônica, sua esposa, estão aqui falando sobre valorização da vida. Daqui a pouquinho, aqui na Rádio ABC, Super Sábado Show. Vieira já está por aqui, Vieira Filho já está por aqui assistindo o programa aqui no estúdio. Está chovendo, né, Vieira? Está chovendo, estou vendo que você está todo aí pingado, todo cabelo todo molhado. Você não foi no cabeleireiro ainda hoje, né? Tá, vai enferrujar. Vieira daqui a pouco vai pilotar os microfones da ABC aqui com o programa Super Sábado Show. Bom, hoje falando sobre valorização da vida, a pergunta que fica agora aí pro Valteno. Valteno, qual que é a melhor forma de prevenir o desgosto pela vida e o suicídio?
A melhor maneira de prevenir o desgosto da vida é identificar na vida o motivo para viver, né? Identificar o seu papel. Isso a gente conversou ao longo do programa. Nós precisamos identificar a nossa parte, o que nós temos que fazer. Todos, a abelha tem uma razão para viver, né? A água tem uma razão de existir. Todos têm um papel na criação. Nós temos, e o nosso papel é muito relevante. Nós somos o ponto alto da criação de Deus. E cada espírito necessita identificar como pode colaborar. Nós já recebemos muito do Criador. Chegou a hora da gente devolver para ele, né? Melhorando o ambiente ao nosso redor. Cada situação, o ambiente, seja tornando o ambiente mais limpo, seja tornando o ambiente mais agradável, mais feliz, mais alegre, e, enfim, onde nós estivermos, nós temos que ser um ponto de melhoria. Isso vai nos trazer realização, porque é intrínseco da nossa natureza. Quando a gente faz isso, isso volta para a gente em alegria.
Fernando,
eu quero fazer uma pergunta para o Valteno e para a Mônica. Pode, Tulipe?
Deve.
E quando a gente está com dor, está sofrendo, está com problema, o que a gente faz na vida quando a gente está com essa situação? Mônica e Valteno.
Acho que
A virtude mais difícil é a paciência. É a paciência. Então a pessoa, ela tem que entender que aquilo não vai ficar para sempre. Voltando, você sabe o caso que o Chico orava? Conta aí, Aline.
O Chico orava para Maria e ele pediu para a Maria: mano, não tem como você pedir uma mensagem para Maria, para mim? Eu estou passando com tanta dificuldade. E aí Maria trouxe uma resposta que ela respondia lá para os cristãos, para aqueles que procuravam ela quando ela era a Maria Santíssima, né, em Éfeso. E ela respondia: isso também passa. E é interessante que o Emmanuel passou essa mensagem para o Chico, né, ele escreveu no alto da cama dele, e tava lá: isso também passa. Toda vez que ele estava sofrendo, ele falou: isso também passa. E aí uma vez o Chico estava muito animado, muito alegre, e fazendo as coisas, e aí o Emmanuel lembrou: olha, isso também passa. Os momentos, eu acho que a lição nossa é que na vida há uma coisa de impermanência, nada dura para sempre, é coisa temporária. Tanto a dor quanto a alegria exagerada, tudo isso é temporário. A gente tem que aprender a viver dentro dessa flutuação e saber manter a paciência, manter a calma, sem se desesperar.
9h45, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Faz uma passagem geral aí, quem que está se manifestando?
Primeiro eu queria agradecer a todos os ouvintes hoje que colocaram um pouco do coração aqui contando as histórias, né? Um abraço a todos. Mandar um abraço também para o Wilson da Silva Costa, a Vanessa Terra, o Alencar Calisto, a Edneide de Lima, a Dona Helena de Itaquera. Ela comentou, Turibe, que ela queria mandar um abraço para a doutora Nilze e o Dudu Lopes, que fazem o programa Amigos para Sempre aqui na Rádio ABC, né, aos domingos, das 7 às 10 da manhã, e eles sempre falam sobre o programa Semeando a Boa Nova. Então, mandar um abraço para eles também.
Aliás, Dudu, doutor Anilson, realmente um programa maravilhoso, um programa muito bonito, estimulador da motivação. Parabéns pelo programa de vocês. A gente escuta também esse programa, é muito lindo mesmo. Parabéns. Muito obrigado por vocês estarem citando a gente. E a gente cita vocês aqui também, porque é realmente recomendável. Todos os domingos, eu acho que é à noite, não é bem de manhã, não, mas tudo bem. 9h46, Clarissa, tem mais aí?
Tem uma pergunta agora para o Valteno, do Adalberto de Goianazes. Valteno, Adalberto, ele ligou para a gente e ele comentou que ele passou na vida por diversas situações adversas, como miséria, fome, que poderiam deixá-lo uma pessoa bem amargurada, mas que apesar de tudo, ele não guarda mágoas ou ressentimentos dentro de si e se sente feliz. Aí a pergunta dele é: ele se sente assim porque ele entendeu que Deus proporcionou a oportunidade da vida e ele deve valorizar e aproveitar essa oportunidade de crescimento e melhoria interior?
Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala que, para você identificar se um espírito é bom, está passando por uma prova ou não, é que normalmente o espírito bom passa por uma aprovação sem murmurar. Os espíritos utilizam essa expressão, né? Então ele passa não reclamando. Muitas vezes, espíritos que já estão numa condição um pouco mais fortalecidos para a vida, eles decidem uma vida de sofrimento, de dificuldades, e conseguem superar. Eles decidem porque sabem também que vão conseguir superar. Nós vamos ver aqui no Brasil muita miséria. Se você vai no Nordeste, vai indo mais para o Norte do país, nós vemos situações difíceis. Nós vamos ver que os companheiros de lá, eles conseguem resistir e lutar, porque eles acabam encontrando uma razão para viver, que é a própria sobrevivência deles, né? E nos países muito desenvolvidos, onde há a saciedade, que a Mônica comentou no início, nós vamos ver que às vezes isso fragiliza um pouco, relaxa a fibra das pessoas para a vida. Então, às vezes, a dor, aparentemente, no início da nossa trajetória, ela é uma indesejada, etc., mas ela nos fortalece para suportar as outras coisas. E se ele conseguiu realmente manter essa faixa, né, de alegria e de gratidão a Deus, isso é muito bom. Ele superou, de repente, alguma dificuldade que em outra vida ele não tinha conseguido vencer.
Valteno, a gente sabe que você está fazendo um trabalho muito bacana lá no Núcleo Espírito Semeador. Conta para a gente um pouquinho sobre esse trabalho que você está fazendo lá, que dia que é, o que que é, quem quiser vai, pode ir, tem que se inscrever, tem que pagar alguma coisa, como é que é isso?
Não, é gratuito. O programa Trabalhadores da Nova Era, ele foi criado, eu e a Mônica, quando a gente chegou em São Bernardo, a gente veio do Rio de Janeiro, nós bolamos um trabalho que seria como o que um trabalhador espírita precisa saber para realmente ficar engajado no trabalho. E a gente começou a trabalhar com evangelizadores, tentar preparar evangelizadores, etc. Mas, no fim, a gente identificou, que principalmente com jovens, né, que a gente precisa despertar o ideal espírita nas pessoas. Na verdade, é um despertar, reacender uma brasa. que já veio lá do mundo espiritual. Então a pessoa, ela vem com missão, ela vem com tarefa, e às vezes chega aqui e não percebe que o trabalho espírita é uma grande oportunidade e é uma coisa maravilhosa, é uma missão belíssima, porque Deus tem um plano para a Terra e o espiritismo é a alavanca para o progresso. Então nós espíritas precisamos nos engajar. Em resumo, o programa Trabalhadores da Nova Era, ele visa fortalecer o trabalhador espírita, e ele acontece todo segundo sábado do mês, lá no Semeador, de 15 às 18.
Todo segundo sábado de cada mês, das 15 às 18 horas, lá no Núcleo Espírita ou Semeador. Então está aí um convite para você que é trabalhador da doutrina espírita, independentemente da casa onde você esteja.
Valtena,
vai lá assistir lá uma apresentação do Valtena e da Mônica.
É bom esclarecer só os interessados, né? Porque o início dos trabalhos foi no dia 11, né? E agora as pessoas podem... Perdão. Ah, tá. As pessoas, a próxima é dia 8. As pessoas que não participaram do primeiro, podem participar também do dia 8?
Podem sim. A gente, de alguma forma, tenta colocar a par do que aconteceu na primeira, mas as reuniões, elas são independentes.
Então a gente pode mandar um WhatsApp para o grupo, né, que é o 11 99 540 2519. O WhatsApp do grupo é 11 99 540 2519. Então, para os trabalhadores, né, da Seara Espírita que estão interessados, mandar aí uma mensagem para o pessoal dos trabalhadores da Nova Era.
Nós temos um flyer sobre esse evento e a Clarice está postando lá no nosso site, na página do Facebook Live da Rádio ABC. Clarice, tem mais ouvintes aí, né?
Tem uma ouvinte, Valteno, que ela não se identificou. A gente agradece por ela ter trazido essa questão para nós, né? Ela comenta que a mãe dela teve depressão durante 10 anos. Ela cuidou da mãe em casa. Ela orava e tinha fé. E a mãe morreu aos 83 anos. Ela divide a pergunta em dois. Será que podemos considerar a depressão um suicídio indireto? E aí a segunda pergunta é, como podemos ajudá-la se ela estiver no umbral?
Entendi. Eu não sei dizer se a depressão ali é um suicídio indireto, porque as causas da depressão são diversas, né? Então a gente não vai saber. A gente sabe sim que nós devemos ter muito carinho, e eu fico feliz de ver que uma filha cuidou da mãe, né, durante tanto tempo, respeitando o momento, porque às vezes algum de nós pode ser feliz e não entende porque o outro está naquele momento. Nós temos que ter muita compaixão e ajudar. Então essa é a primeira pergunta. A segunda era...
como a gente pode ajudar, e aí não só para ela, acho que para todos os familiares que passam por isso, né? E se a gente achar que o nosso familiar está no umbral, como a gente pode ajudar?
A oração, ela é sempre muito bem-vinda, né? A oração, ela leva para a criatura que está em dificuldade um conforto. E a gente, esse conceito de umbral, ele às vezes pode criar para a gente alguns mitos, né? Muitas vezes a pessoa passa por uma doença na Terra, às vezes um câncer, um momento difícil, e ele já está fazendo o trabalho que o umbral faz, que é de dissolver certas energias que ficaram em nós pelos hábitos que a gente adquiriu. Então o umbral, ele é uma passagem onde o espírito que não conseguiu desgastar aquelas energias, que acumulou coisas como diversas, né, de vícios diversos, morais e físicos, e aí ele passa aquele período, e não é eterno, ele passa algum período, algum pode ser um mês, ou pode ser uma semana, outro pode ser 8 anos, como foi André Luiz. Isso a gente não vai saber, depende de caso a caso. Mas a oração, sim, ela alivia, ela ajuda, e fazer o culto do Evangelho no Lar também permite com que esses espíritos muitas vezes estejam presentes, recebendo apoio.
Flávio?
É só para a gente também colocar o nosso ouvinte, né, que não tem um sinônimo, né, de umbral e purgatório, né? Na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e entender que na filosofia espírita esse é um momento, né, que o espírito enfrenta, como o Valteno falou muito bem, para realmente dirimir, tirar ali todas as situações negativas, que ele possa ascender e ainda continuar o seu processo evolutivo.
9:53, se a gente tivesse que indicar para o nosso ouvinte algum livro, alguma obra sobre o tema de hoje, valorização da vida, o que a gente indicaria, hein? Vocês querem indicar algum livro? Fernando?
Eu acho que o clássico, né, que aborda isso, né, é o livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Esse é um livro que aborda muito a questão do suicídio e vale a pena a gente conhecer.
Sim, o Memórias do Suicídio é fantástico, é o específico do tema. Mas eu iniciaria entendendo a doutrina, o livro dos Espíritos. O Céu e o Inferno tem um capítulo só dos suicidas, e também o Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagens. Mas depois da codificação, esse livro, ele realmente é uma referência.
Mônica.
tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo chamado Motivos de Resignação. É ler e sentir na alma. Quem está sofrendo aquilo é salutar.
Fernando Turíbio, deixa eu pegar essa linha aí também. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um tema muito interessante que aborda a melancolia. Esse vale muito a pena também ler.
Muito bem, são 9h54. Se a gente... Nós estamos indo para os instantes finais do Semana Boa Nova. Se a gente pudesse aqui falar uma palavra especial. Qual é a palavra especial relativa ao tema de hoje? Valorização da vida. Uma palavra só, Mônica.
Oração.
Oração. Valtendo.
Completar ela, Deus.
Por que oração?
Porque a questão está na mente. Toda questão de loucura e suicídio são questões da mente. E na oração vem a lucidez e o apoio do alto.
Voltando, por que Deus?
Porque Deus é o Criador, o Senhor do Universo. Para Ele nada é impossível. E quando a gente faz a oração... É a oração o recurso mais poderoso do universo, porque a gente aciona o governador do universo e ele pode resolver as questões. Né?
Muito bem, é a nossa sintonia com Deus, né? A nossa sintonia com Jesus, né? A sintonia com o nosso mentor individual. Né? Essa é a grande mensagem que fica aí para o nosso ouvinte nessa manhã de sábado com o programa de hoje. Bom, queremos agradecer muito a presença de vocês aqui hoje, Valteno, Mônica, muito obrigado por nos abrilhantar e nos ensinar bastante aqui sobre essa questão tão importante que é a valorização da vida. Muito obrigado por vocês estarem conosco, terem estado conosco.
Foi um prazer, estamos muito felizes.
É, realmente foi muito bom estarmos juntos também.
Muito bem, nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje, convidando você a dar uma passadinha lá no Núcleo Espírito do Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou ficar com a gente no site www.semeador.org. Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, a Felipa de Santo André. Então a Inês Pascoal ganhou na primeira hora e a Felipa ganhou na segunda hora. Há muita gente perguntando aqui a respeito da manhã da sessão de psicografia lá no Ceará. A Clarissa já postou lá no nosso site, na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, os dados a respeito dessa sessão de psicografia amanhã. Bom, você vai ficar por aqui agora com o programa Super Sábado Show. Vieira Filho já está aqui, vai pilotar o microfone da ABC. Às 23h30, você fica com o programa História de uma Mensagem, com Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Um abraço especial para os nossos ouvintes lá da cidade de Bertioga. Vocês sabem que nós temos uma audiência muito interessante na Baixada Santista, porque por muito tempo o programa foi retransmitido para lá, por rádio, e hoje pela internet. Então, amanhã, Bertioga faz mais um aniversário. Parabéns para você da cidade aí.
E uma boa semana ao Hélio, ao Marinho, ao Valdir, a todos da equipe e a você, ouvinte.
Um 570 ABC.